Você já pensou em criar um podcast? Tem uma ideia legal e quer tirar ela do papel? Então faça como a gente. Acesse encoderprod.com e embarque na aventura do podcast. O link estará na descrição.
A história escrita dá asas à imaginação. Mas a história em áudio, ela dá vida. Coloque os fones de ouvido e sejam bem-vindos ao Espaço Indecifrado.
O caso Maria Sintra foi um dos casos mais expressivos da ufologia brasileira. Ele ocorreu numa madrugada em 1968 dentro de um sanatório na cidade de Lins. Ele abalou a opinião pública e foi amplamente divulgado por jornais e revistas da época. A Força Aérea Brasileira se envolveu no caso. Alguns documentos desse caso também estão no Arquivo Nacional em Brasília. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Indecifrável, um podcast onde nós relatamos histórias curiosas, sejam elas de ufologia, true crime, mistérios sem soluções ou fatos históricos interessantes. Eu me chamo Karim Matos e serei responsável por estar guiando você durante esse episódio. E se você estiver aí pelo Spotify ou pela Deezer, você pode nos avaliar deixando suas 5 estrelas. Nos avaliar é muito importante, porque assim você faz com que a gente consiga subir nos rankings daqui do Spotify, no caso, e aí vai fazer com que o nosso programa também chegue para mais pessoas e que a palavra do Espaço Indecifrável, nossas histórias, chegue para mais ouvintes que possam estar gostando também desse episódio, igual como você. Lembrando que nós temos um grupo no Telegram para apoiadores, então se você quiser participar do nosso grupo no Telegram e receber os episódios em primeira mão e outros conteúdos exclusivos, você pode acessar apoia.se/espaçoindecifrável. Então é isso, recados dados, aproveite o episódio. Episódio 57, o caso Maria Sintra. Cidade de Lins, interior de São Paulo. Era o ano de 1968. Dona Maria Sintra dormia no seu quarto do Sanatório Clemente Ferreira na madrugada do dia 25 de agosto, aos 56 anos de idade. Ela é uma das funcionárias residentes do hospital para doentes mentais e, por isso, morava no local. Por volta das 3 horas da manhã, Maria Sintra é acordada com um enorme barulho vindo do lado de fora do sanatório. O barulho parecia ser de uma máquina ou de algum motor e era algo que ela nunca havia escutado por ali. Curiosa para saber o que poderia ser, ela abriu a janela do seu quarto que dava para o jardim de entrada do hospital. Não viu nada que justificasse o barulho, mas viu a silhueta de uma mulher que estava ali, parada, próxima à porta do breu total. Pessoas que apareciam naquele horário da madrugada em um sanatório só buscavam uma coisa: fazer uma internação de emergência. Dona Maria abriu sua janela e lá de cima gritou para a mulher. Perguntou se era um caso de internação. A mulher o olhou, mas respondeu algo que Maria não conseguiu entender. Ela fez então um sinal para que a mulher esperasse, que ela já iria descer. E assim Dona Maria fez. Saiu do seu quarto, desceu as escadas e abriu a porta do hospital. Só que diferente do que ela imaginava, a mulher não buscava uma internação. Você escutará agora a história que ficou conhecida como o caso Maria Sintra, ou então, o caso Lins. O relato é de uma senhora humilde que interagiu com um ser de outro planeta. Em outras palavras, essa é a mais famosa história do mundo ufológico de um contato imediato de terceiro grau que aconteceu aqui, em terras brasileiras. Um caso que na época chegou a ser investigado pelo CIOANE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, ligado à FAB, a Força Aérea Brasileira, e ficou por anos sob sigilo de informação. Agora, mesmo após revelado, ele segue sem conclusão. Assim que Dona Maria Sintra abriu a porta do sanatório, ela deu de cara com a tal mulher. Essa mulher, segundo os próprios relatos de Dona Maria, era muito bonita. Aparentava ter por volta de 30 anos. Tinha cerca de 1,60 m de altura. Pele clara e cabelos compridos. Ela vestia algo parecido com um casaco longo em um tom cinza azulado, por cima de um vestido de gola alta da mesma cor. A funcionária do sanatório repetiu a sua pergunta, se ela buscava fazer alguma internação. Mas a mulher respondeu com as palavras impossíveis de serem compreendidas. Isso levou Maria a pensar que de duas coisas. Uma, ou a moça falava outra língua que não o português, ou ela tinha algum problema de fala. Mas nesse momento, a mulher misteriosa levantou sua mão e mostrou uma garrafa. Era uma garrafa muito bonita, diferente de tudo que Dona Maria já tinha visto. Era toda trabalhada nos detalhes, e aparentava ser um objeto muito valioso. Entendendo então que a moça queria água, ela levou até o bebedouro do hospital, que ficava numa sala ao lado da recepção. Maria Sintra pegou a garrafa na mão, encheu de água e devolveu para a mulher. Em seguida, a mulher entregou uma caneca para Maria, que repetiu o gesto e a encheu de água também. Assim que o fez, a moça tomou toda a água da caneca. Para quebrar o clima de silêncio e de estranheza da situação, afinal, era meio da madrugada e aquela pessoa com dificuldade de comunicação tinha aparecido do nada na porta do hospício para simplesmente pedir água, Dona Maria tentou puxar o papo. Comentou que a água de Lins era muito boa, uma das melhores da região. Mas a visitante sedenta apenas conseguia responder com sons incompreensíveis. Nesse momento, Maria percebeu o olhar interessado da mulher em dois carros que estavam estacionados ali e que podiam ser vistos através de uma porta de vidro. Dona Maria explicou que eram os carros dos médicos plantonistas e do administrador do hospital. Mas, mais uma vez, a tentativa de diálogo foi em vão. A mulher apenas emitia sons estranhos como resposta. Percebendo que a sede da misteriosa visitante tinha sido finalmente saciada, Dona Maria a acompanhou até a porta, e num gesto de gratidão e adeus, a visitante pegou na mão de Maria e deu tapinhas sutis nas suas costas. Ao fazer isso, a moça pronunciou três vezes um som que, esse sim, ficou marcado na lembrança da funcionária do hospital. Ela disse "Imbarura, Imbarura, Imbarura". Bom, até aqui, a história não dá nenhuma grande pista de se tratar de um caso sobrenatural. Por mais estranha que fosse essa visita inesperada em um hospício em plena madrugada, Dona Maria jamais imaginaria que, na verdade, estava interagindo com um extraterrestre todo esse tempo. Pois bem, é nesse ponto da história que a coisa muda. Após a despedida, ao invés da mulher seguir o único caminho do pátio externo que guiava para a estrada, ela virou para o lado oposto, em direção aos arbustos no final do terreno, onde não tinha saída. Nesse momento, uma luz fortíssima vinda do mato se acendeu, e um objeto grande, em formato de pera, surgiu. Ele flutuava a cerca de 1 metro do chão. Dava para ver que dentro dele tinha um outro ser. A moça então subiu nesse objeto. Logo em seguida, emitindo aqueles mesmos barulhos de máquinas e engrenagens que tinha acordado a funcionar alguns minutos atrás. E tal nave alçou voo e desapareceu. Maria Sintra, anos depois de presenciar essa cena de outro mundo, contou o que viu em um depoimento que ficou documentado. No trecho a seguir, ela dá os detalhes do momento em que o disco voador apareceu na sua frente.
Quando ela seguiu o caminho, se ela tivesse ido para o caminho certo, eu não tinha visto nada. Ela veio de pegar e ir para o caminho, ela entrou no canteiro. Quando ela entrou no canteiro, tinha um aparelho alto nessa altura assim. Ela entrou com a maior facilidade. Entrou o mesmo barulho que fez para descer, fez para subir, subiu, que escureceu tudo, apagou toda a luz, que não escureceu, só que o tartão iluminando. Daí eu gritei bastante, teve gente que ouviu, mas como é lugar de fazer internação, pensou que era a internação que estava fazendo. Daí eu cheguei e fui lá no quarto do administrador que morava ali também, bati e contei para a luz o que está acontecendo. Daí elas começaram a rir, eu falei, então já teve bom, agora não está mais bom para mim, eu vou-me embora, não fico mais aqui. E fiquei o dia inteiro suando e fazendo xixi, que eu fiquei doente desse jeito, fiquei o dia inteiro.
No primeiro momento, ninguém acreditou na Dona Maria. Pensaram até mesmo que, por trabalhar num ambiente com doentes mentais, ela poderia estar louca. Mas o seu estado de choque e o fato de não parar de suar e de urinar o dia todo era tão estranho que causou preocupação na equipe do hospital. Ainda insistindo que não estava tendo alucinações, que o que disse de fato tinha acontecido, Dona Maria levou o administrador do hospital até o lado externo do sanatório, onde ela jurava ter visto a tal nave espacial. E bem ali, no meio dos arbustos, era possível ver uma marca nítida de algo redondo. Algo que não só tinha afundado a grama, mas também queimado a grama. Não restou dúvida ao colega de Maria. Alguma coisa tinha acontecido ali. Ao relatar o caso para a polícia, não demorou muito para os primeiros militares aparecerem no sanatório para iniciar as investigações. Esses militares faziam parte do CIOANE, Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados. Esse foi o primeiro órgão nacional criado para investigar casos relacionados à ufologia. De tão forte que ele estava ligado à FAB, a Força Aérea Brasileira. Só que por anos, esse caso ficou sob sigilo, assim como todos os outros casos investigados pelo CIOANE. Mas em 2004, com uma enorme campanha nomeada UFOS Liberdade de Informação Já, liderada por ufólogos brasileiros, foram liberados alguns documentos militares que investigaram casos ufológicos no passado. E foi aí que o caso Maria Sintra, que tinha ficado esquecido, ressurgiu. Foram revelados áudios, fotos da reconstrução das cenas, desenhos que representavam aquilo que Dona Maria tinha visto, e até mesmo uma foto de Dona Maria ao lado do então investigador do caso, o Major Gilberto Zani de Mello. Para não restar dúvidas de que realmente a então maior instituição investigadora de OVNIs esteve no local. Outros casos misteriosos na cidade de Lins. Quando o caso Maria Sintra voltou a ser conhecido pela comunidade ufológica do Brasil e do mundo, não demorou para ele se juntar a uma lista de casos ligados a possíveis contatos com extraterrestres, que curiosamente também aconteceram na mesma cidade do interior paulista em Lins. Coincidência ou não, no mesmo ano do caso Maria Sintra, em 1968, outros três casos de avistamentos de objetos voadores não identificados foram registrados em Lins. O primeiro deles foi o OVNI visto por Aurélio Galo, morador da zona rural da cidade, nas primeiras horas da manhã. Ele e sua esposa viram algo de aspecto metálico manobrando no céu. A matéria divulgada no jornal Correio de Lins, na época, deu mais detalhes sobre o relato. Abre aspas. Na terça-feira, às 6h45, na Vila Junqueira, do quintal da sua residência, o senhor Aurélio Galo, alertado por sua esposa, olhou aos céus e viu um estranho objeto voador, nitidamente visível, e que efetuava evoluções no sentido norte-sul. Suas cores fulgurantes eram refletidas pelos raios solares. Não pôde presenciar o tamanho do estranho objeto por não ter uma ideia de que fosse. Várias outras pessoas da cidade e localidades vizinhas afirmaram que também viram o estranho objeto voador, mas negam-se a um maior esclarecimento, pois, segundo eles, poucas pessoas dariam crédito às suas informações. Fecha aspas. O segundo caso desse mesmo ano foi relatado por Turíbio Pereira, um funcionário da Prefeitura de Lins, encarregado de operar tratores. Ao chegar por volta das 6 da manhã no seu local de trabalho, o enorme barranco que deveria nivelar avistou próximo ao seu trator um veículo menor, mais ou menos do tamanho de um carro de passeio. Ele era diferente de tudo do que Turíbio já tinha visto. Tinha a cor dourada, era oval e tinha uma cúpula de vidro na parte de cima. Não fazia nenhum barulho. Foi então que viu que os possíveis tripulantes desse veículo estranho estavam logo ali, ao lado dele. Eram quatro seres muito parecidos entre si, com traços humanos, mas com faces que pareciam de crianças. Usavam a mesma roupa, uma túnica azul com um capuz, uma saia vermelha e sandálias com tiras enroladas nas pernas. Ao que parecia, eles estavam recolhendo amostras de terra e levando para dentro da sua nave. Assim que viram Turíbio ali, um desses estranhos sacou algo parecido com uma arma e mirou na sua barriga, o que causou uma dor tão grande nele que o paralisou. Ainda assim, mesmo sem conseguir se mexer, ele conseguia ver e ouvir tudo, e viu os quatro extraterrestres entrarem na sua nave e alçarem voo. A dor desapareceu, e Turíbio voltou a se mexer. Desesperado, ele foi para o posto de saúde da prefeitura em busca de ajuda, onde chegou nitidamente em estado de choque. O último caso misterioso do fatídico ano de 1968 na cidade de Lins foi relatado por Nilton Mioto. Ele contou à imprensa local que foi perseguido por um objeto voador não identificado numa noite em que saía da cidade em direção ao distrito que morava, chamado Guapiranga. Outras testemunhas também confirmaram ter visto luzes estranhas no céu naquela mesma noite. Após esse período movimentado, Lins passou por anos sem novos registros de avistamentos de objetos voadores não identificados. Mas em 1979, a cidade voltou aos noticiários. A história que reabriu a temporada de OVNIs por lá foi relatada pelo Sr. Braulino. Tudo começou quando ele retornou para sua casa, na zona rural, após o trabalho. Sua esposa logo percebeu que ele não estava bem. Braulino estava pálido e seus olhos estavam vermelhos. Ele não reconhecia sua família e não conseguia pronunciar uma palavra de forma compreensível. Após uma hora e meia dessa confusão mental, Braulino finalmente começou a recuperar a consciência e relembrar do que tinha acontecido. Ele contou que assim que chegou na rua da sua casa, viu um vulto num carro estacionado ali. Ao se aproximar para ver o que era, percebeu que havia duas pessoas caminhando na sua direção e pensou ser seu filho e seu vizinho. Braulino disse que no piscar de olhos, aquelas duas pessoas se posicionaram na sua frente. Ficaram claro que elas não eram quem ele pensava. Assustado, saiu correndo e uma perseguição começou. Quando os estranhos quase o pegaram, Braulino virou para trás e deu um soco em um deles, conseguindo ganhar tempo para se distanciar e chegar em casa. Foi então que ele apareceu completamente desorientado, pálido e com os olhos vermelhos. O curioso é que não existia nenhum carro estacionado na frente do seu vizinho como o Braulino disse ter visto. E no momento da tal perseguição, a esposa dele escutou barulhos parecidos com chiados. Ela também disse que cerca de meia hora antes do seu marido chegar em casa, viu uma luz estranha no céu. No dia seguinte, perto das 9 da noite, moradores da zona rural de Lins disseram ter visto um objeto voando baixo e emitindo luzes muito fortes. As luzes eram de várias cores, vermelha, azul e verde, e o objeto fazia um barulho parecido com o de uma enceradeira. Esses relatos de luzes coloridas no céu se repetiam naquela mesma noite, dessa vez vindos de policiais rodoviários que trabalhavam nas estradas nos arredores de Lins. 3 dias depois, foi a vez de um dos vizinhos de Braulino ver algo estranho. Disse que uma luz avermelhada invadiu a sua casa. No mesmo momento que essa luz apareceu, a televisão que estava ligada desligou sozinha. E teve mais. Ainda nesse mesmo dia, outro morador das redondezas da área rural de Lins disse que viu um disco voador no céu. Quando chamou sua esposa para mostrar, já era tarde. O disco havia partido. Voltando à nossa protagonista, a dona Maria Sintra. Sabe-se que após ter tido aquele contato de terceiro grau, ela nunca mais voltou a ser a mesma. Sintomas como o suor excessivo e a constante vontade de fazer xixi que surgiam logo após ela ter interagido com a misteriosa moça nunca mais passaram. Depois de alguns anos, dona Maria morreu, e nunca se soube exatamente a causa da sua morte. O que se sabe é que a sua história intrigou as pessoas da sua época, e tal ponto que os investigadores de objetos voadores não identificados foram até essa humilde senhora para entrevistá-la e saber mais sobre o que ela viu. E seja lá o que eles descobriram a mais, fez com que colocasse o caso em total sigilo por anos. Teria mesmo a Dona Maria visto uma nave espacial e dado água a um extraterrestre? A prova final de que ela disse a verdade seriam as marcas na grama que a tal nave deixou? O desencadeamento de tantos casos de avistamentos documentados na cidade de Lins seriam apenas coincidências? E se não for coincidência, o que Lins tem para chamar tanta atenção dos seus seres de outro mundo? Respostas para essas possíveis perguntas nós discutiremos no nosso próximo quadro, que terá um convidado especial do Decifrando Espaço. Lembrando, se você gostou desse episódio e quer que ele continue, não esqueça de nos avaliar na plataforma de podcast que você estiver nos escutando e também não esqueça de acompanhar o nosso programa de apoiadores. É só acessar apoia.se/espaço indecifrável e com apenas R$1 você vai estar contribuindo para que nosso projeto não pare. Então é isso. Meu, me chamo Karim Matos e eu te vejo em breve.
Narração Karim Matos, edição e produção Sérgio Lucas. Roteiro Flávia Médici. Voz de introdução, Márcio Seixas.
Esse podcast foi um podcast editado pelo EncodedProd.com.